E nosso tema agora, talvez o tema que enseja maior atenção, maior debate hoje em dia no Congresso Nacional e na sociedade, o nosso tema é corrupção. Pressionada pelos protestos que aconteceram no último domingo, a presidente Dilma Rousseff, enfim, cumpriu a sua promessa feita ainda na campanha, depois no discurso da vitória, depois no discurso de posse, depois na mensagem presidencial ao Congresso, promessa de mandar um pacote de medidas anticorrupção para cá.
E entre as principais propostas enviadas ao Legislativo estão a que tornam crimes a prática de Caixa 2 e o enriquecimento ilícito. Também o confisco de bens de agentes públicos que apresentarem ganhos acima dos rendimentos mensais, além da obrigatoriedade da ficha limpa para servidores públicos federais nomeados para cargos comissionados.
Para a gente atacar esse problema, repercutir o pacote de combate à corrupção, está na ponta da linha o líder do PSOL na Câmara, o deputado Chico Alencar, que inclusive está recolhendo assinaturas para o relançamento da Frente Parlamentar de Combate à Corrupção, que na última legislatura foi capitaneada pelo deputado petista Francisco Prassiano. Muito bom dia, deputado Chico Alencar, um enorme prazer tê-lo novamente conosco aqui na Rádio Câmara.
Igualmente, Lincoln, bom dia a você, Elisângela, a todos que nos ouvem na Rádio Câmara, sempre voltada para o interesse público, sempre plural, fazendo bom jornalismo.
Obrigado, deputado Chico Alencar. Nos anima, sua lembrança. Eu começo pedindo uma repercussão do pacote anticorrupção e começo mais especificamente por um ponto que me parece já deveríamos ter enfrentado há muito tempo, que é transformar Caixa 2 em crime. Caixa 2 hoje é apenas crime eleitoral, não é crime, não está no Código Penal. E o crime eleitoral, a gente sabe, ele tem, digamos assim, punições muito menos efetivas do ponto de vista da punição da pessoa do que o crime, uma tipificação penal. O senhor acredita que agora, diante de tudo que a gente está vivenciando, esse tema avance? Porque esse foi o grande tema em 2005, a época do Mensalão.
É, verdade. E é o escudo, inclusive, que os atingidos pelo Mensalão utilizaram para dizer que não tinham feito nada demais. Afinal, eu me lembro bem o então presidente Lula, numa entrevista que ele deu, se não me engano, em Paris.
Isso, uma tensa entrevista depois de um longo período em silêncio, ele deu essa entrevista exclusiva em Paris.
Mas para dizer que Caixa 2 todo mundo faz, sempre se fez. O Brasil tem um pouco essa cultura, né, nos estratos políticos, de naturalizar as coisas erradas.
Então, o senhor diria que é mesmo só nos estratos políticos? O senhor acha que como historiador iria um pouco mais longe, não?
Não, estou me referindo aí aos crimes, na verdade, às desonestidades. No âmbito da política, elas são naturalizadas por quem está nesse mundo. Uhum. No cotidiano, subornar o guarda, sonegar o imposto, fazer esses pequenos ilícitos.
Aquela nota um pouco alterada no imposto de renda, né?
Exatamente. Tanto que quando alguém devolve dinheiro esquecido num táxi, vira um herói. É uma exceção. Então a gente tem uma cultura, isso tem uma série de razões, já que você falou em história, que vem de muito tempo. Lembro que, por exemplo, foi até o Paulo Roberto Costa, uhum, esse, delação premiada, diretor prestigiado da Petrobras por anos a fio, ele falou que, na verdade, o esquema de propina da Petrobras vem de Dom João.
Ele, inclusive, foi a primeira frase dele no depoimento, inclusive demonstrou conhecimento de história quando disse que a Quinta da Bela Vista foi praticamente um suborno a Dom João VI, né?
Da Boa Vista.
Ele
deve ter lido 1808 do jornalista Laurentino, que é um ótimo livro.
Sem dúvida.
Eu gosto muito quando jornalistas escrevem sobre história, claro, com pesquisa séria, fundamento, porque além do conteúdo histórico, que é sempre fascinante, tem um estilo muito agradável. Mas o Paulo, lá, o tempo que ficou preso, ou recluso, como ele está há muito tempo na casa, ele deve estar lendo coisas boas. Também é um jeito de aliviar as dores da alma. Mas, de toda forma, vamos ao assunto mesmo, né? A criminalização do Caixa 2 tem projeto, inclusive do PSOL, na Câmara, tramitando. O que o Executivo faz, a presidente Dilma faz, acelerar isso. Vamos recolher esse projeto do Executivo, a pensar os que já tramitam na Casa e assim com outros. Eu sugeri já no Colégio de Líderes, antes de ontem, que estabelecêssemos um dia, reconheçamos que a dinâmica das votações da Câmara nessa legislatura está muito ágil, está muito intensa, mas escolher um dia, antes da Semana Santa, quem sabe o 30 de março, que é uma segunda-feira, que teremos ordem do dia, sessão de votações, ou 31 de março, para votar só projetos de combate à corrupção. A frente parlamentar a que você fez referência, Lincoln, que era coordenada pelo querido amigo ex-deputado Francisco Praciano, do PT do Amazonas, daquela banda do PT que não naturalizou a corrupção, uma pessoa muito íntegra, como Paulo Rubens Santiago, ele também é ex-petista, agora no PDT, que foi candidato a vice-governador de Pernambuco, não se elegeu, mas eles, enquanto deputados, levantaram no final do ano passado todas as propostas relativas a combate à corrupção, no sentido mais amplo, de todo tipo, no Senado e na Câmara. São cerca de 100 e muitas prontas para votação. Então, a gente podia selecionar 5, 6, 7 e fazer um dia de votação contra a corrupção. Eu acho que seria muito bom. Agora, é claro que lei só não resolve. Pena maior, botar na cadeia apenas, não acaba com a corrupção. É preciso mudar o modelo político e o sistema, a engrenagem de financiamento de partidos e campanhas eleitorais.
Quer dizer, são 100 propostas, como o senhor falou, quer dizer, propostas há muito, inclusive já até lei, né, que prevê o combate à corrupção. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse pacote que a presidente Dilma encaminhou ao Congresso. O que, que o senhor acha dessas medidas?
Elisângela, eu estou buscando o autor de uma frase que eu repito sempre, e como eu aprendi no meu curso de história, a gente deve sempre citar a fonte, mas eu não consigo achar. No Brasil, cumprir a lei é revolucionário. Nós temos, na verdade, uma legislação, inclusive, finalmente, a presidente Dilma manda a regulamentação da lei anticorrupção, a fase de decreto. Nós temos uma legislação que, se levada com rigor, se respeitada, inibiria muito esses casos recorrentes de roubalheira, de dano ao erário. Mas é claro que legislação também não é pétrea e imutável. Você pode e deve aperfeiçoar. A internet criou um novo universo que tanto permite mais informação e, consequentemente, investigação, quanto fraude e quanto evasão de divisas. O país está entre os 5 maiores países do ponto de vista de sonegação fiscal e evasão de divisas. Estamos lá, ombreados com Rússia, Índia, temos mais evasão fiscal que nos Estados Unidos. É uma coisa impressionante. E tudo isso é ilegal, né? Tem uma legislação que inibe, mas aperfeiçoando a gente pode avançar nesse sentido. Uhum. Então, a expectativa é que as coisas possam melhorar. Vamos fazer a lei e zelar pelo seu cumprimento.
Bom, tentei sair aqui a seu socorro, deputado Chico Alencar, botei a frase no Google e mais da metade das citações são Chico Alencar, tá? O senhor de fato cita muito essa frase, mas parece que a frase originalmente é de Arnaldo Galvão.
Ou... Quem é o Arnaldo Galvão?
Isso. Pois é. Mas quem também utiliza muito é o jurista e ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior.
Boas companhias.
Bom, vamos tentar detalhar então esse pacote. E aí me incomoda em boa medida ter sido incluído no pacote uma tarefa que o governo também já deveria ter feito pelo mandamento legal, que é a regulamentação da lei de combate à corrupção, porque ela foi aprovada em 2013, passou a vigorar em fevereiro de 2014, ou seja, o governo tinha aí meio ano, 180 dias para fazer a regulamentação, não a fez, e colocou no pacote a regulamentação que já deveria ter sido feita. Mas assim mesmo, alguns analistas importantes têm trazido à tona de que a lei não, mesmo a lei, e mesmo com todo o confete que a gente jogou sobre a lei quando ela foi aprovada, que busca punir não só as pessoas, mas também as empresas que se beneficiaram numa forma de atingir indiretamente sócios que podem não ter participado, mas foram lenientes ou, em boa medida, lucraram com os episódios de corrupção, esses especialistas têm dito que a lei tem brechas demais e que, no final de contas, ela é uma lei, entre aspas, para inglês ver. Talvez lacunas que a regulamentação possa cumprir. Como a regulamentação ocorre por decreto, qual é o papel que o Congresso pode jogar nesse quesito, deputado Chico Alencar?
Nós temos o dever de examinar esse decreto, né? Ele é detalhado, incentiva programas de compliance, que é por empresas privadas, códigos de ética e conduta, disciplina o processo administrativo de responsabilização, chamado PAR, reunindo num processo único as violações de corrupção, licitações, pregão. Ele também regulamenta o acordo de leniência. Isso é muito delicado, porque pode representar uma espécie de anistia e de reputação de empresa muito corrupta.
Foi importante o senhor ter tocado nesse assunto, porque o acordo de leniência e quase toda lei, na verdade, é uma importação que a gente está fazendo dos mecanismos europeus. E a gente está tendo uma discussão, especialmente nesse momento, que é a seguinte: a CGU está capitaneando aí os acordos de leniência com as empreiteiras da Lava Jato, numa perspectiva de permitir que as empresas continuem vivas, né? Que não sejam fechadas. O que muitos juristas têm dito é que esse acordo de leniência, da forma como está sendo feito, ele está descumprindo o papel do acordo de leniência, porque o acordo de leniência é a perspectiva de que a empresa quer realmente se livrar de um passivo de natureza, de uma nódoa, de uma mácula na sua história negocial, procura o governo para dizer: fizemos isso, queremos nos recompor, né, nos livrar dessa nódoa, e não fazer um acordo de leniência depois que a empresa já foi pega, depois que o governo já dispõe, por meio do Ministério Público, de muitas das informações que agora a empresa está oferecendo um acordo de leniência. Como é que o senhor vê esse episódio e essa discussão especificamente, deputado?
Pois é, Lincoln, eu tenho exatamente essa preocupação. A gente pode, no Brasil, como houve no Império, o parlamentarismo de imitação, que era uma contrafação grosseira do parlamentarismo inglês, a gente pode também importar alguma legislação que é saudável, é positiva, avança, mas lhe dá uma tradução de acordo com uma conjuntura menor e com aquilo que não é de interesse republicano pleno. Não se pode partir de um princípio que tem sido avocado aí, melhor que um princípio, de uma noção que, se essas empreiteiras, por exemplo, que estão na Lava Jato, investigadas, acusadas sob ação penal, com diretores e gerentes, dirigentes presos, isso é inédito e muito bom, muito positivo. Aí, se elas pararem todas, quebra o país, não vai ter mais obra nenhuma. Não é bem assim. A Delta Engenharia, que aliás está envolvida aí de novo, ela sofreu um baque muito grande naquela época da CPI do Cachoeira. O seu grande condottier sumiu, ninguém mais fala nele, mas Fernando Cavendish, mas ela continuou, às vezes muda a razão social, muda o quadro societário de cúpula e demanda, existindo demanda, vai haver empreendedor para isso. Então não vamos achar que o Brasil, sem a OAS, sem a Odebrecht, sem a Camargo Corrêa, não existe. E aí o acordo de leniência é muito esse, nesse sentido. Até porque, olha, isso aí é enfrentar o dogma do imperialismo, né? Da visão que o imperialismo é nefasto. Hoje, todos os grandes empreendimentos são transnacionais. A gente tem um consórcio de... Não existe mais aquela burguesia brasileira exclusiva, autóctone, nacionalista, para o progresso interno. Não. Tanto que essas empreiteiras tinham atuação em vários lugares do mundo, África, Ásia, mesmo na América, mesmo na Europa. O próprio BNDES também fez financiamentos internacionais. A economia está muito internacionalizada. E, é claro, garantindo trabalho para os brasileiros, isso eu creio que é algo fundamental, a gente não vai ter problema de capitalistas ou empresas que queiram fazer determinadas atividades. Nesse caso, que eu acho muitíssimo improvável, dessas empreiteiras, para falar só delas, todas falirem, entrarem em acordo judicial de recuperação. Não é assim. Então, o acordo de leniência não pode ser para anistiar e tudo bem.
Fica todo mundo tranquilo, ninguém paga nada.
Vamos continuar a vida, sair todo mundo da cadeia e foi um deslize. Nunca mais faremos isso, não é assim. Né?
Agora, deputado Chico Alencar, a oposição tem dado muito foco sobre os políticos da base do governo envolvidos nos escândalos de corrupção da Petrobras. O senhor acredita que situação e oposição vão falar a mesma língua quando começarem as discussões sobre as matérias do pacote anticorrupção do Executivo? Vai ser fácil?
Eu espero que sim, porque há um ponto no Brasil também, acho que isso é no mundo inteiro, todo mundo é contra a corrupção, inclusive os corruptos. Você não vai ver ninguém defendendo a corrupção. Você pode ter medidas protelatórias e de retardamento, de engavetamento. Por que que a gente, e aí a Frente Parlamentar de Combate à Corrupção insistia muito nisso, com os presidentes anteriores da Câmara? Vamos fazer um pacote de votações aqui, assim como tem, quando acontece um crime hediondo, aí tem lá lei de segurança, de mais punição, e é sempre assim. A gente se move reativamente a determinadas circunstâncias. Agora, a vantagem é que, como há um clamor generalizado que vai para as ruas contra a corrupção, seja nas marchas de sexta-feira, por exemplo, mais oficialistas, seja na de domingo, ainda com aquele viés, às vezes, tenebroso de volta dos militares, fora Paulo Freire, a ignorância grafando também, mas a grande maioria das pessoas que se manifesta está indignada com a corrupção, mais uma vez. E nós somos empurrados por isso. Essa eu sei a autoria do meu amigo Frei Beto. O poder público no Brasil é como feijão, só na pressão. Só... Então, eu estou com essa firme expectativa de que, em torno desses projetos, claro, com a alteração do conteúdo aqui e ali, nós possamos debater e votar e aprovar. Uhum. Não creio que seria muito incoerente essa polarização de assemelhados, que já cansa um pouco, PT, PSDB, PT, PSDB, PSDB, PT. Não, até fica menos do que governo e oposições, uhum, no plural, porque a oposição que a gente faz, por exemplo, ao governo, ao modelo, é bem distinta da do PSDB, do DEM. Então, o PMDB, que ora é governo, ora é oposição, fica lá pendular o tempo todo. Mas eu acho que em torno desses projetos que a gente elencar, o governo, afinal, se mexendo, se coçando para que a sua base, inclusive, assuma isso, nós temos boas chances de aprovar as coisas. Vai ter o discurso, quem hoje em dia no Brasil parece uma Olimpíada, quem roubou mais? Um acusa o outro de ter roubado mais. Ah, mas aí tem a Alstom, tem o metrô de São Paulo, ah, mas tem o Mensalão, ah, mas tem a compra de votos para reeleição lá no tempo do Fernando Henrique, ah, mas agora o Petrolão, o maior escândalo de corrupção na história. Ora, vamos nos unir, pelo menos, para, já que todo mundo é contra a corrupção, avançar do ponto de vista jurídico, legislativo, no seu combate.
Deputado Chico Alencar, o senhor sabe do carinho que temos pela pauta e pelo senhor. Conversaríamos mais 2 horas, mas também temos mais uma entrevista agora sobre um assunto que o senhor também gosta muito, que é a reforma política, com o cientista político Jair Nicolau. Então, agradeço muitíssimo mais uma vez sua presença. Convido a escutar-nos, porque o professor Nicolau fez um conjunto de propostas para a reforma política, o debate no qual o senhor está envolvido.
Claro, Jairo, meu querido amigo e muito competente, tomara que ele ilumine as cabeças dos parlamentares. A minha ele ilumina já há muitos anos. Grande muito, abraço muito... para o Jairo, para vocês, e vou ficar ainda ouvindo aqui mesmo no carro, indo para a Câmara, inclusive para o depoimento de Renato Duque.
Pois é. Um depoimento daqueles que, assim, se eu fosse apostar meu dinheiro, diria que ele não falará nada, mas que embute em si um risco enorme de que, se ele falar alguma coisa, a gente tendo aqueles momentos tensos da República, né?
Renato quer dizer renascido. Quem sabe ele renasce hoje como para ter uma trajetória de vida melhor. Né?
Gostei também... da epistemologia do nome. Obrigado, deputado. Grande abraço.
Oi, Ligo, um grande abraço. E tem também reforma política hoje, discutir cláusula de barreira.
Isso, importantíssima. É, mas com o devido respeito aos partidos pequenos, né, deputado?
Pois é, não pode ser cláusula de extinção de quem tem o que contribuir na sociedade.
Sem dúvida.